Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à segunda aliada para Parashá Kedoshim, que está no livro Vaikra, capítulo 19, versículo 15 ao 22. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém. Não fareis injustiças em juízo, não favorecereis o mendigo, nem honrareis o poderoso em julgamentos. Julgareis com justiça. Não farás mexericos entre o teu povo. Não ficarás indiferente quando o teu próximo estiver em perigo. Eu sou o nome. Não terás ódio de teu irmão. Repreenderás teu companheiro e não incorrerás em pecado. Não te vingarás, nem guardarás rancor de teu próximo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o nome. Meus estatutos guardareis, não farás teu animal juntar-se com um de outra espécie. Não semearás teu campo com diversas sementes misturadas. Não vestireis roupas feitas com linho e lã juntos. E o homem que se deitar com uma escrava, esposa de outro homem, para conceber um filho, se ela não for remida ou sua liberdade não lhe for concedida, ela será açoitada. A justiça averiguará e o homem não morrerá, pois ela não era livre. Ele trará um carneiro como oferta de delito a Deus à porta da tenda da reunião e o sacerdote fará expiação por ele, que será perdoado. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratu torat emet v'chayeh lanata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém. Agir com justiça é uma das principais obrigações do homem, e a pessoa responsável pelos julgamentos deve saber que Deus está atento a cada sentença sua, bem como ao modo com que trata cada pessoa envolvida. O mendigo pode ser alvo de dó quanto à sua situação econômica, mas pode ser uma pessoa má. O juiz não deve ter misericórdia só pelo fato da pessoa ser pobre, quando comprovadamente ela cometeu um crime, e isto também vale para os fracos e oprimidos. Tratar o poderoso com honrarias, além de ser injusto para com os demais participantes do julgamento, pode dar a impressão de que o juiz quer algum favor do mesmo, e essa impressão deve ser evitada. A justiça deve ser cega, também quanto à posição social dos réus. Esta é uma das proibições mais desobedecidas e deve ser a preocupação de todo crítico. Falar mal do próximo é como assassiná-lo pelas costas. Pode provocar perda da honra, do crédito, de oportunidades de negócios, de emprego, separação no casamento, etc. Deus abomina sobremaneira este tipo de procedimento e esta atitude deve ser estreitamente observada em relação à veracidade da mídia e das propagandas. Omitir ajuda é um grave pecado. Quando estivermos diante de uma situação dessas, temos a obrigação de agir, e esta ação vai desde uma participação direta, como segurar a pessoa, até chamar imediatamente quem possa proporcionar ajuda especializada, como médicos, bombeiros, etc. Nunca devemos pensar a princípio que outros já devem ter providenciado a ajuda e por isso nos omitirmos de prestá-la. Deus não especifica se é ódio fundado ou não. Isso significa que não devemos odiar ninguém. Devemos procurar viver em paz com todos. Repreender alguém que comprovadamente estiver agindo errado, de modo delicado e construtivo, é uma obrigação de todos. Isto inclui a educação de pais para os filhos, de mestre para os alunos, de amigos entre si, e até de desconhecidos que, a princípio, devem ser amados. Aquele que não repreender o próximo terá uma parcela de responsabilidade no pecado que será cometido por causa de sua omissão. A vingança é fruto do ódio, que é proibido. Se alguém faz algo errado conosco, devemos procurar a justiça para resolver as pendências. Se ela não funcionar, devemos ter fé em Deus, e ele assumirá a justiça mais cedo ou mais tarde. O rancor é próximo do ódio e da vingança e, portanto, proibido. Alguém nos faz algo errado, Quando alguém nos faz algo errado, devemos clamar pela justiça dos tribunais e, se não funcionar, pela justiça divina. Este mandamento, aliado ao de temer a Deus, é a base de todos os demais no que se refere a relacionamento entre os homens. Quem ama o próximo não quererá fazer nada que o prejudique. Para cumprir bem este mandamento, devemos nos colocar no lugar do próximo. Outra implicação desse mandamento é que a pessoa deve amar a si própria e não só cuidar dos outros, esquecendo-se de si mesma. É contra o sadismo e o masoquismo. Deus criou cada espécie com suas características próprias, e se fizermos cruzamentos entre elas, poderemos estar alterando o equilíbrio ecológico, criando seres cujo comportamento pode ser perigoso para os demais ou portadores de sérios defeitos físicos. Essa proibição inclui experiências genéticas perigosas, tais como a criação de novos tipos de vírus, entre outras. Cada semente se alimenta de um modo. Ao misturá-las, estaremos colocando juntas sementes que absorvem mais alimento do que outras, prejudicando o desenvolvimento destas. E isto é indesejável, tanto por causa da injustiça que se está fazendo com as sementes mais fracas, quanto pelo resultado pouco produtivo que poderá ser obtido na plantação como um todo. A lã serve para esquentar. Simboliza o aconchegante, o sensível, a bondade. O linho, por sua vez, é usado no verão, pois não esquenta. Simboliza a frieza, a severidade. A roupa simboliza a maneira como nos apresentamos à sociedade. Vestir lã e linho juntos significa que somos amáveis e frios ao mesmo tempo, e isto é uma hipocrisia. Esta proibição, portanto, nos ensina que devemos ser autênticos e não confundirmos os demais com um comportamento ambíguo. Estamos diante de um fato que representa, na atualidade, uma sedução de um homem por uma mulher casada com outro, mas por ele apaixonada. Ser escrava simboliza estar aprisionada por uma paixão descontrolada. Ao se ver correspondida por outro homem, a mulher deve pedir a separação do seu marido, ficando livre para casar-se com quem quiser. Se o divórcio não lhe for concedido, ela será açoitada. O açoite simboliza a obediência ao dono. É através dele que o cocheiro controla o cavalo. Ao ser açoitada, a mulher deve reconhecer quem é o seu verdadeiro dono, isto é, a quem ela deve fidelidade: ao marido. Mesmo sendo pegos em flagrante, a justiça deve averiguar com mais detalhes o acontecido. Os réus sempre devem ter o beneplácito da dúvida até a sentença final. O homem seduzido também deve reconhecer que errou, pois teve relações conjugais com alguém que não era lhe era destinado. Mas uma vez que se arrependeu, não morrerá, pois ela não era livre, significando que foi ela, por causa de uma paixão descontrolada, quem o seduziu e, portanto, é a culpada. Deve-se controlar as paixões quando não se pode ter o relacionamento almejado, e isto é feito afastando-se radicalmente da pessoa desejada. Para refletir, procure ser justo, não favorecendo ninguém, seja pobre ou rico, poderoso ou não. Afaste-se dos que fazem mexericos dos outros. Eles estão pecando gravemente. Não fique indiferente quando vir outros sofrerem. Tome a iniciativa de ajudá-los, não assumindo que outros já devem tê-lo feito e que, portanto, você nada mais precisa fazer. Saiba que amar ao próximo como a si mesmo é o princípio fundamental no qual se baseiam as leis divinas que tratam do relacionamento entre as pessoas, e isto deve ser feito com autenticidade. Amar o próximo implica repreendê-lo quando você o vir errar. E isto se aplica também à educação proporcionada aos filhos e alunos. Se você estiver apaixonado por alguém que lhe é proibido, corte de forma imediata e radical os vínculos com esta pessoa. A distância ajuda a arrefecer uma paixão indesejável. Para exercitar, você é capaz de se colocar no lugar de A. Um mendigo, B. seu cônjuge, C. seu patrão, D, seu mestre, E, seus pais? Deixe abaixo os seus comentários, as suas respostas. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!